Muito bem, gente. No Informe Procampo deste sábado, a participação do engenheiro Felipe Unhoff. E vivemos, semana passada até falamos muito em chuva, né, Felipe? Que esperávamos uma umidade maior, era a previsão, como a previsão sempre será a previsão. A gente não teve, conforme a expectativa de muitos produtores, essa chuva aqui na nossa região. Mas, por outro lado, se nós formos analisar de que sempre as coisas, e essa é uma analogia que se pode fazer, tudo poderia ser pior, né? Porque esse ano nós tivemos um atraso no plantio na nossa região, em função do clima, e isso acaba que reduzindo ou amenizando os prejuízos que, se todo mundo tivesse plantado como queria lá no cedo, nós estaríamos contabilizando prejuízos imensos aqui na nossa região, né, Felipe? Tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Realmente, né, essa é uma analogia correta que se faz. Infelizmente, previsão é previsão, né? E eles não têm acertado nos últimos dias, o que nos traz uma preocupação em relação a isso, porque seria importante nós termos algo confiável, né, Thiago? Uma previsão realmente de qualidade.
Nós vivemos uma neutralidade na questão do El Niño, né? Quer dizer, o clima está normal, então isso acaba reduzindo aí a umidade aqui na nossa região em si, mas com o El Niño nós temos sempre uma intensidade de chuva maior.
Realmente, a nossa região não pegou chuva, né, expressiva, mas nós tivemos muitas regiões que choveram muito bem. Então, quer dizer, é a característica do fenômeno que estamos vivendo, a neutralidade. Chuvas mais esparsas, alguns lugares onde vai chover menos, onde vai chover mais. Alguns prognósticos nos mostram que janeiro é para melhorar essa situação. Então, veja bem, tu comentou muito bem a questão de que se nós tivéssemos plantado cedo ou na mesma época, nós estaríamos num prejuízo maior. Hoje, nossas lavouras estão ainda em estágio vegetativo, a grande maioria. Algumas flores pintando, independente da cultivar. Mas veja bem, nós temos um vegetativo e um momento em que se nós tivéssemos plantado na época certa, ou a exemplo de algumas lavouras de outubro que a gente vê que tem por aí, que estão sim em fase de enchimento de grãos ou algumas em canivete, essas sim estão somando prejuízos de grande perda. Então veja bem, se nós tivéssemos a grande maioria das nossas lavouras plantadas nessa época, talvez nós estaríamos contabilizando um prejuízo maior. Já esse momento que a gente vem vivendo vem dificultando o desenvolvimento da soja e vem atrapalhando um pouco os planos do produtor, sim, mas nós estamos num momento em que a fase vegetativa está sendo estruturada, a planta está estruturando seus entrenós. Todos os produtores que estão indo na lavoura, estão olhando, estão acompanhando. E é importante olhar, pessoal. Não podemos jogar a toalha. Tem que acompanhar, tem que prever o que vai fazer. Porque nós temos uma lavoura com uma formação de galhos de uma forma bem interessante. Nós temos um entrenó mais curto. Para quem arrancar a raiz da soja, nós temos uma raiz pivotante bem profunda. E o que isso vai nos trazer? Vai nos trazer uma maior exploração do solo, mas também, lá na frente, quando nós estivermos com essa soja em estágio reprodutivo, enchimento de grãos, nós vamos ter uma soja que vai sentir menos a oscilação do clima. Por quê? Porque nós tivemos essa construção da planta no momento correto. E o momento correto é o estágio vegetativo. Obviamente que queríamos uma chuva agora, né, para amenizar essa situação. Nem todas as lavouras estão nessa fase. Algumas lavouras plantados mais cedo, com cultivares mais precoces, já estão em floração realmente e precisa chuva nesse momento. Mas se nós olharmos por um outro lado, quem plantou muito cedo tem um prejuízo muito grande, e para quem plantou depois, que está um pouco pensativo em relação a isso, vamos olhar pelo lado de que a planta está sendo construída de uma forma estruturada. Está tendo ramificações, o que é interessante, está criando nós. Muitos programas nós já falamos isso, né, Thiago? Sim. A soja, ela produz nos nós. Então, ela vai ter uma quantidade de nós suficiente para que nós tenhamos uma produtividade interessante para o produtor. Então, esse momento é de refletir isso. Talvez se nós tivéssemos plantado cedo, traria prejuízos, né? Assim como plantamos agora, estamos convencidos de que a chuva vem, né? Estamos torcendo para isso. Acho que todos clamam pela chuva, né? é interessante que ela vai continuar o seu desenvolvimento e o produtor está atento a essa situação. Que sim, se ocorresse esse momento que nós estamos vivendo em floração, em canivete ou no enchimento de grãos, a nossa perda seria muito maior. E essa estruturação de plantas vai contar muito lá para frente e vai ser positivo para o produtor.
Lá no final, né? Outra questão. Se nós falarmos em manejo, o produtor tem que, em período de estiagem, como estamos vivendo, nós temos que cuidar os horários de aplicação, entrada de lavoura. Diga para a gente o que o produtor pode e tem que prestar atenção nesse momento.
Bem, um primeiro ponto, Thiago, é cuidar muito da umidade relativa do ar. Por quê? Porque nós vamos ter uma condição adversa para as gotas finas, elas vão evaporar e não vão chegar no alvo. Então, esse é o principal ponto a ser observado. Excluir as horas quentes do dia de aplicação para quem está fazendo. Uhum. A gente tem monitorado um pouco essa condição, nós temos área experimental e só realizamos aplicações com as condições realmente boas. Se vocês olharem durante a tarde, está batendo 36, 35% de umidade relativa do ar. Isso é muito ruim, pessoal. Muito ruim. Nós não temos condições de fazer isso. E essa condição, cada dia, vem atingindo mais cedo. O pico de temperatura de mais de 35 graus também tem ocorrido. Então, isso não é favorável, né? Uhum. Então, nós vamos ter que, cada vez mais, trabalhar nas primeiras horas do dia ou nas últimas horas do dia. À noite ou bem pela manhã cedinho. Que são as horas onde tem realmente a possibilidade de pulverizar. Porque fora isso, a gente vai estar trabalhando em cima da planta muito estressada, com o sol, onde favorece ainda mais, né, a fitotoxicidade dos produtos. E também, dependendo que alvo é o objeto, por exemplo, insetos, nós vamos estar pulverizando na pior hora para atingir eles, que é realmente na hora do sol quente. E essa evaporação das gotas finas, que são as que têm a maior capacidade de penetração na cultura, né, ou de compor um melhor manejo, realmente vai estar bem limitada essa aplicação. Então, o controle vai estar sendo determinado por essa preocupação que o produtor vai ter. Uhum. Olhando um pouco para os fungicidas, para quem está com a ideia de começar as suas aplicações, também, pessoal, nos momentos realmente mais calmos do dia, ou a temperatura mais calma, né, os momentos mais frescos, mas também é importante qual produto vai ser utilizado, porque lembrando que nós temos baixa movimentação na planta de água, né, ou seja, nós estamos passando por esse momento de um pouco mais de déficit hídrico, onde a folha já está um pouquinho sentindo. Então, não é interessante a gente trabalhar com, por exemplo, triazóis quentes, como a gente chama, ou produtos que têm um potencial de fitotoxicidade. Uhum. Então, o programa fungicida que o produtor vai usar vai ter que contemplar essas ações. Nós vamos ter que se enfocar naquilo que não vai causar danos à cultura, no momento que ela já está em estresse e não pode causar, não pode ter mais danos, né? Além do que a falta de água está ocorrendo. Então, vamos ajudar a planta e não atrapalhar, né?
Muito bem. De regra, sobre a aplicação de fungicida era isso. E na irrigação, os cuidados também, para o horário de molhação e tudo mais, eles devem ser observados, né, Felipe?
Com certeza, Thiago. A gente vê algumas lavouras que está sendo observado, fitotoxicidade ou a queima pela água, porque está ocorrendo a irrigação nos momentos de alta temperatura do dia. Uhum. Então, isso pode estar prejudicando a cultura da soja e não é interessante. Então, também a irrigação deve-se observar esses momentos, né, em que a aplicação ou a irrigação considere também os momentos mais frescos. Vai ter uma maior eficiência do uso da água e também não vai estar causando dano à cultura.
Muito bem, Felipe, nós temos um minuto e meio aí para a gente desejar ao nosso produtor, já que este é o último programa de 2019, nós temos um ano 2020 pela frente que promete muito, né? De certa forma, a expectativa é grande para o próximo ano que vem, né?
Com certeza, Thiago, eu acho que esse é o momento de olhar para trás, ver tudo de bom que foi feito durante o ano, se teve desafios e se teve problemas ou dificuldades, que assim eles foram superados e olhar a superação. Eu acho que é isso que é importante, olhar o que aconteceu de bom e o saldo sempre é positivo. Basta a gente olhar para o lugar certo, né? Uhum. Eu acho que fica aqui o agradecimento por esse ano. Todos os sábados a gente veio praticamente aí 52 sábados, né? Trazer informação para o produtor para estar fazendo algo diferente, está trazendo informação, o poder está ajudando no seu dia a dia e chegar no final do ano e ver que tudo deu certo na sua lavoura. E também agradecer todo o público, quando a gente sai aí pela região afora, sempre encontra alguém que... Felipe, eu sempre escuto o programa de vocês, porque é muito bom, porque é bacana. Então, eu fico agradecimento para essas pessoas, tanto da agricultura, como muitos que não são da agricultura, mas que gostam de ouvir para se atualizar, para saber o que está acontecendo, porque, afinal, o nosso município, o nosso país é agrícola, né? Uhum. Então, fica aqui o agradecimento e esperamos, sim, contribuir em 2020. Eu acho que temos que pensar positivo, que vai ser um grande ano para todos. E fica assim aqui o apelo e a disposição do Felipe, da Procampo e de todo mundo para que a gente possa estar ajudando cada vez mais pessoas no próximo ano a atingir seus objetivos, né? Seja na produtividade, seja um meio de atingir seus objetivos, mas a gente está aqui para ajudar.
Acho que a palavra nesse programa, nesse último programa de 2019, é compartilhar, né, Felipe? Todo mundo pode compartilhar algo, mesmo que ele, né, não tenha muito o que oferecer para os outros. Mas a palavra compartilhar é muito legal, né? E a gente encerra aí o nosso programa com esse pensamento, né?
Com certeza. Esperamos sempre compartilhar a informação que a gente gera na nossa área de pesquisa, o conhecimento. E também tá podendo ajudar de alguma forma, né? Às vezes pode nem ser tecnicamente, mas a gente está aqui à disposição para que possa compartilhar o que a gente tem de melhor.
Legal. Obrigado, Felipe. Obrigado pela sua participação. Informe o Procampo. Desejo a todos um feliz 2020.